bem-vindo ao United Cast, um bate-papo bem-humorado sobre mangás e animes, um oferecimento da Aliança United.
Você sabia que se duas pessoas que se amam entrarem na Todaiba, elas serão felizes para sempre? Quando a gente crescer, a gente vai junto para a Universidade de Tóquio.
Não vá embora, não vá!
Prometa que quando você crescer, a gente vai se encontrar na Universidade de Tóquio!
Vou te encontrar na universidade.
Olá, eu sou a Dash e eu não prometo coisas que eu não posso cumprir.
Olá, eu sou o Rodrigo Chicão. Ah não, eu sou o Maker. E Kitsune é muito mais da hora do que Naru Segal.
Olá, eu sou a Carol. E Love Hina é legal porque tem uma tartaruga marinha que voa.
Dorgas.
Oi, eu sou a Lin e vivo uma vida perigosamente. Faço um pipoca com a panela aberta.
Bem, otakus, mais uma vez estamos reunidos para gravar um podcast de animes. Sim, nessa semana iremos falar de Love Hina Desu. Sim, mais uma putaria saudável, não é verdade, Len?
Mais ou menos.
Sim, também estamos aqui. Excepcionalmente, ele voltou.
É, quando deu o aperto, o Maker volta.
Maker foi enviado para os campos de treinamento Shinigamis, né, de edição de áudio.
Não,
e está de volta.
Não, peraí, é? Peraí. O DS me descasca tempos por causa da edição e simplesmente mandou embora.
Olha pra você ver. Veja bem, seu puto. Vá treinar, certo? Treinamento especial. E só volte quando você estiver editando decentemente. E agora está aqui. O Maker de volta neste podcast.
Espero que ainda tenha ouvintes que lembrem de mim.
Provavelmente terão. Terão alguns antigos. Pra quem não conhece o Maker, escute do episódio qual a qual, Maker?
O primeiro episódio que eu participei falando foi Elfen Lied. Que acho que é o... Lied. Lied, é alemão.
Lido, pronto, perdemos. Ah, é. Dois.
É o Elfen Lied, que vem do alemão Lied. Lied. É, é
mas não é alemão.
É alemão.
Não é alemão.
É alemão. É alemão.
Enfim, é, não é?
Então, abertura em que língua?
Latim.
Oh, não é latim.
É latim.
É latim.
É latim. É latim.
Não, eu também achei que era latim, é italiano.
É latim, porque é o latim é o italiano antigo.
A Carol fala italiano. Foi pra Itália, inclusive, semana passada e voltou.
É, Vera.
Não é latinho, tá bom.
Tá, mas enfim, eu comecei a falar no cast Elfen Lied, deu aí 16 episódios e agora tô voltando. Felizmente ou infelizmente, isso é problema de vocês.
É isso aí, pessoas, estamos aqui também com a tia Carol.
Sim. Oi, tudo bem? Como vai você?
É, pessoas, as drogas estão de volta nesse podcast.
Ai, que maldade.
Certo, então hoje iremos gravar de quarteto, um quarteto extremamente sacana e nostálgico. Eu, Maker Lane e Carol.
Oh, pela porra.
Não saiam das poltronas, né? Fique aí para os comerciais, para os e-mails, certo? Aperte os cintos e vamos embarcar neste mundo de putaria saudável. Vamos aos e-mails, pessoas. Join us. De volta com os e-mails, estamos aqui com ela, Arroz de E-mails.
Oi, tudo bem?
Que chegaria a falar oi, tudo bem, como
oi,
vai?
Oi, tudo bem, como vai você?
Então, pessoas, estamos aqui mais uma vez, né, com a Carol para a leitura de e-mail. Certo, tia Carol?
Certo, 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 senhor Dé. Então, vamos lá?
Exatamente, vamos que vamos, pessoas! Começando com os recadinhos básicos, né? Sigam o nosso Twitter poderoso, @UnitedCast, dê retweets, faça o diabo a 4, follow Friders, estamos esperando. Tracocita, Carol, belíssima.
Diga.
É mandar e-mail, certo?
Lógico, gente, mandar.
Mandar e-mail para contato@unitedcast.com.br.
É isso aí.
Sim. Outra coisa, Carol, joinhas, joinhas. Diga. Vamos dar joinhas aí, quem tem o Facebook, né, vai no post aí, dá um joinha lá no finalzinho do post, custa
nada. Não tem negócio de joinha, seus... bacana.
É, seus amiguinhos vêm lá no Facebook deles, daí se eles não conhecem o UnitedCast, eles acabam clicando pra conhecer. Vai que eles gostam.
Verdade, vai que gostam.
Mas é isso, pessoas, curtam a gente no Facebook. Tia Carol, você tem um recadinho pro pessoal, né, sobre os comentários, né?
Ah, sim, gente, com certeza. Comentem. Pois é, na última edição, os comentários não atingiram a cota de 100 comentários, não é, seu Dé? Então.
Exatamente, por isso tomaram castigo, né? Ficaram uma semana sem.
Pois é, todo mundo ajoelhado no milho e sem podcast. Isso aí. Maldade, né, gente? Mas enfim.
Bem, eu avisei, certo?
É.
Espero que agora os ouvintes tomem consciência.
É, 3 minutinhos, 1 minutinho aí da sua vida pra deixar um review aí pra gente, um comentário, vai fazer um bem muito grande, ok?
Gente, 100 comentários equivale a 1% de podcast de acordo com o nosso nível de ouvintes. 1%. Ou até menos. 100 comentários. Então você imagina a quantidade de ouvinte que a gente tem pra quantidade de comentário.
Certo?
Certo?
Certo.
Não nos deixem desmotivar. É isso aí, pessoal. Dona Carol, vamos seguir com os nossos parceiros poderosos do UnitedCast,
sim? Vamos, vamos.
Vamos falar de Kanshin Fansubs, né?
Ela, total.
Inclusive, a Kanshin está à procura de pessoas para poder fazer efeitos especiais 3D e etc. para Sakura, certo?
Olha que bacana!
House de Sakura em Blu-ray.
Que chique, gente, aí ó.
O pessoal vai ter finalmente Sakura legendado.
Verdade.
É, outra coisa também, Animes Advance do nosso peixe grande, que é de lei, né, divulgá-los aqui.
Lógico.
Do meu amigo Wilson. Também tem a Meikai Animes, um inferno de opções, que tá lá funcionando, mas ainda não está 100%. Mas chegará lá, chegará lá.
Um dia vai.
É. Temos também a Kanzen Animes, onde tem o banner bonitão nosso lá também. Certo? E o Anime Espiritil, portal, rede social de animes e mangás do Tio Túlio.
Também.
É isso aí. Dona Carol, hora de ler e-mails, certo?
Senhor capitão.
Vamos agora pra leitura de e-mails, então. Aqui vou eu, sim! Vou agora com o e-mail da Juliana, 18 anos, Londrina, Paraná.
Pertinho da minha casa.
Olá, meu nome é Juliana.
Pertinho. Oi? Da minha casa.
Exatamente, perto da casa da Carol.
Vem tomar um chá.
Chazinho.
Chazinho.
Lembrei agora da musiquinha. Fuma aqui.
Alegre.
Tem tudo a ver com a Carol, cara. Tem tudo a ver com a Carol. Se quiser viajar no mundo das maravilhas, né? O nome dela não é Alice, não, mas ela viaja no mundo das maravilhas direto.
Olha só. Mas enfim. Maldade.
Beleza, então continuando, vamos, vou seguir com o e-mail dela aqui. Olá, meu nome é Juliana, tenho 18 anos e moro em Londrina, Paraná. Foi a primeira vez que eu vi o cast, achei muito legal. Apesar dos erros de pronúncia e tal, como o SAG, que vocês falaram o SAG, e na verdade
é fui eu que falei. Fui eu que falei. Mas eu acredito, Nelson, que Londrina é a maior concentração de japonês por metro quadrado existente no Brasil, né?
Pois é, cara. Mas essa que até eu sabia, mulher.
Mas eu tava
na verdade,
mais pra lá do que pra cá, rapaz.
Tava drogada, normal.
Acontece.
E na verdade, a filha deles, Shibiusa, aparece pela primeira vez no anime em uma cena do beijo entre Mamoru e o Sai.
Mas tá certo, e ela apareceu na cena do beijo, né? Foi no momento, ou seja, no momento quase depois ali. Então, essa aí a gente quase não errou, não. Foi aparei. Chicão foi bem na proposição dele.
Certo. Carol tomou uma meia zampactosada na testa depois dessa. Mas nada, tirando não. Isso, foi muito bom. Inclusive a curiosidade sobre o Kurama.
Uhum.
Adorei Inuyasha e Kagome em segundo lugar. E Sakura Shoran em primeiro. Muito merecido. Adoro eles. Bom, é isso. Beijos. Um beijo pra Juliana de Londrina, Paraná. Adoro as Minas do Sul. Vamos lá, tia Carol.
E agora, quem poderia ser? Ele mesmo, Pedro Pelufo, né, 19 anos, nosso ouvinte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então ele começou ali o e-mail. Yo, galera do United Cast, o cast dos casais mais kawaii foi muito...
Kawaii?
Foda-se, se a colônia japonesa ali quiser me fugir da face da terra, vá, vá, vá. Eu estudei só inglês, estudei italiano, whatever. Escrever certinho eu sei, agora ler essa porra aqui é difícil. Mas enfim, kawaii. Mais fofinho. Foi muito foda, ok.
Ela falou na vinheta e não sabia falar.
Eu esqueço. Ah, é que me traumatizou. Vai. Mas enfim, ele disse, gostei pra caramba. Primeiramente, achei muito foda. Nossa, cada palavrão, hein? Mas tudo bem. Muito foda o novo membro da... Que isso?
Do Gotei 13, Esquadrão Shinigami. Puta
que pariu. Enfim, eu falei um palavrão agora, mas tudo bem. Muito massa o Kon. Espero ver outros casts com ele. Aí Kon ganhou um admirador. E o Pedro continua. Mas, sobre o cast passado, ficou muito bom. Gostei da lista que você fizer. Eu pensei que só um ou dois casais que eu não conhecia ou que, assim, iria aparecer. Mas acabou que eu conheci a maioria deles. A minha única crítica...
Carol, a gente tá vendo, Carol? A gente era mais underground antigamente. Agora a gente tá ficando pó. Nossas listas estão ficando mais pops.
Verdade. Enfim, é porque... Gente, eu já falei, eu sou chique, e a chiqueza mora em minha pessoa. Enfim, o DF também. Enfim, a gente é chique no último. Enfim.
Ai, meu. Isso é porque ela foi pra Itália, ela voltou desse jeito. É o ar de Europa.
A gente é chique, a gente tem sangue azul. Enfim, vamos lá.
É a português e a outra é o que? Alemã?
Nossa, completamente. Enfim, vamos continuar lendo o e-mail do coitado Pedro, que senão daqui a pouco ele vai mandar um brigando com a gente, que a gente não termina. Ele continuou, Pedro. A minha única crítica é o do porquê que Inuyasha e Kagome ficaram em segundo. Pra mim, eles deveriam ter ficado em primeiro. Bom, Pedro, eu particularmente, Carol, pra mim também, né? E ele continua ali. Mas isso é só a minha opinião. Pois eles são o casal mais completo que eu já vi em todos os animes que assisti. Concordo com você. Aí ele continuou. Bom, mas deixando isso...
Carol, só uma pergunta. Eles beijam na boca?
No filme, no segundo
não,
filme
então
dele.
Faltou isso. Por isso que eles não estão em primeiro. Não podia beijar na
boca.
Pois
é, né? Enfim, daí ele conclui ali.
Casal kawaii que se preza num beijo na boca.
É verdade. Enfim, ele continua. Bom, mas deixando isso de lado, eu gostei muito mesmo do cast. Gostaria de mandar um abraço pra todos vocês da Aliança United que estão melhorando sempre. E só uma pergunta. Se vocês puderem responder na hora dos e-mails, gostaria de saber o que era aquele som duplo que aconteceu no final do cast. Não no som só do Chicão, como no do Kon também. Bom, é isso. E obrigada por ler meu e-mail. Hehehe. Abaiô, eu acho que aí fala, né? Pessoal, e continuem trazendo essa cultura que todos os otakus amam. É isso aí, muito obrigada, Pedro. E PS, por que aquele som duplo? Também fiquei sem entender nada aí.
Cara, o microfone desses caras é muito louco.
Tô dando reverb ali.
Cara, nossa, nem me fala, tá, Carol? Eu arranquei meus cabelos. Quando eu cheguei no final, eu já tava arrancando os cabelos. O que deu pra eu cortar, eu cortei, mas teve uma hora que não deu
pra
cortar.
São coisas que acontecem no meio da madrugada.
Fazer o que, né? Nem todo mundo tem microfone, power, motherfucker.
É a vida. Tão seguindo, né, Dé?
Ô, cara. Yokai, pessoas! Agora é DS de novo lendo o e-mail de outra gatinha de 16 anos de São Paulo. Sim, a Natália. Yo! Ai, me apaixonei pelo site de vocês. Começou ela assim. Pô, não posso interpretar esse e-mail, senão vai ficar gay, né? Tá, eu vou tentar ler do jeito dela. Yo! Ai, me apaixonei pelo site de vocês. Morro de rir com o que vocês falam. Adoro mesmo. E muito obrigada pelas dicas. Eu só precisava de um empurrãozinho pra começar a assistir One Piece, já que tem mais de 400 episódios e eu estava com preguiça. Olha aí, mais uma alma pro podcast, né, Carol? Mais uma alma pro mundo de... Que isso? Mais uma alma que curtiu, que a gente conseguiu carregar pro lado do One Piece, né? Já me acostumei com todos os animes que deixo pra depois. Costumam ser os melhores. Arigato. Ah, eu gostaria que vocês falassem de yaoi sim, viu? Seria engraçado. Yaoi é vida. Cara, colocar eu num cast de yaoi é pedir pra comunidade de yaoi ficar muito estressada, não é não, Carol?
Verdade. Oh, meu Deus. Oh, meu God!
Tempo. Sim. Carol, temos uma modalidade de e-mail diferente hoje, certo?
Temos! É isso aí!
Inclusive, a tia Carol já pode convidar quem quiser também, quem tiver coragem, fala assim, Carol, quem aí é macho? Desafio!
Quem aí é macho? Meninas, quem aí é mulher? Está o desafio lançado. Envie para contato@unitedcast.com.br o seu e-mail de voz. É lógico. Coisa linda, hein?
Exatamente, cara. Vamos escutar agora.
Isso é coisa de sangue azul, Dede. É isso aí.
É claro. É de nobre. Porque não é à toa que o layout do United Cast é azul.
É azul, é lógico. É azul. A realeza completa aqui. Alto clero, rapaz.
Ó. Royal. Mas ok. Tia Carol, vamos escutar o e-mail agora.
Fala, galera do United Cast. Pietro Manolo da Manolagem aqui, mandando seu primeiro e-mail de voz. Ó, tô aqui pra falar do cast 36, Top 10, os melhores casais dos animes ever. E tenho que dizer novamente que foi um cast foderoso. Muito engraçado, muito animado, principalmente agora com as... Com a volta das risadas estridentes da Carol. Bom, gostei muito da lista de vocês, ou melhor, da lista do DS, mas a minha lista é um pouquinho diferente. Eu vou falar a minha lista agora, mas não vou explicar cada posição, porque senão meu e-mail vai ficar enorme. Mas antes, DJ, por favor, toque a segunda abertura de Clannad, Toki Okizamo no Uta. Muito obrigado. Na décima posição, Kion e Haruhi, de Suzumi e Haruhi no Yutsu. Na nona posição, Chidori e Sagara, de Fullmetal Panic. Na oitava posição, Edward e Winry, de Fullmetal Alchemist. Na sétima posição, Yuichi e Ayu, de Kanon. Na sexta posição, Shinra e Celti, de Durarara. Na quinta posição, Shana e Yuji, de Shakugan no Shana. Na quarta posição, Sakura e Shaoran, de Sakura Card Captors. E agora, para o pódio. Na terceira posição, Araragi e Senjou Gahara, de Bakemonogatari. Na segunda posição, Taiga e Ryuji, de Toradora. E na primeira posição, o anime mais lindo da história. O anime que me deixou depressivo por 2 dias e que me fez chorar como uma garotinha em pânico. Tomoya e Nagisa, de Clannad. Bom, é só isso que eu tenho pra falar, galera. Eu tava esperando pra mandar o cast pra falar do... Eu tava esperando pra mandar o e-mail de voz pra falar do cast de Madoka, mas por alguma razão inexplicável, eu era até por Jesus, eu tô mandando agora. É isso, galera. Muito obrigado. Beijinhos para todos.
Olha aí que bonito, menino. É isso aí, pessoas. Então, mandem seus e-mails de voz, né? Agora vamos para os agradecimentos rapidamente. Agradecimentos aí a Arashi 300, né? Tia Carol, que tava um tanto quanto revoltada no e-mail
Verdade,
dela.
Verdade, é uma crítica bem interessante que ela mandou, né, Dé?
Exatamente, tia Carol. Ela... Também vamos mandar um abraço aí pro amigo Robson Gomes, que mandou e-mail.
Isso aí.
Ao nosso finíssimo amigo Werewolf.
Abraço. Certo? Um abraço.
Um abraço pra ele. Andrew Lambocan também, outro amigo nosso aí que manda e-mail direto.
Um abraço e um beijo.
Ao Rai Vitor. Nome interessante. Anota aí pra colocar no Joãozinho, Carol.
Rai Vitor, na verdade, eu acredito que seja.
É.
Rai, né? Que nem o do jogador lá.
Tô ficando japonês, tudo.
Ou é Rai? É Rai ou é Rai? Bom, enfim, depois você manda um e-mail pra gente dizendo se é Rai ou se é Rai, beleza? Falou então?
É isso aí. Um beijo também pra Gi! Gi, eu gostei muito do e-mail da Gi, só que chegou agora, na hora da leitura. Então ele tinha até uma chance de ser lido, Gi. Mas infelizmente.
É.
É, mas enfim. Enfim, Gi, o e-mail tá aí. Whatever. Minga bananeira.
Volta no raciocínio, vai.
Ok. Bem, tia Carol, hoje temos um podcast um tanto quanto divertido.
Muito! Certo!
Então vamos agora ao nosso podcast, tia Carol. É isso aí. Amarrem seus sutiãs, as meninas.
Essa vai ser boa, hein?
Segurem suas saias, porque o Gueitaro está solto. Dos e-mails. Bem, senhor Maker, vamos começar a falar da obra poderosa do poderoso mestre.
Sim, o mestre de toda a putaria do Japão é quem? É quem? É o Ken Akamatsu.
Ken Akamatsu, sim, o poderoso que nós iremos falar logo em diante. Porém, entretanto, contudo...
Todavia...
Agora é o momento da Len trazer as informações técnicas a respeito do anime, certo? Len, manda brasa, amor.
Fala em brasa hoje. Tá bom. Love Hina, que não, do gênero comédia, romance, shonen ishi, do autor Kiyaka Matsu, amado por todos nesse podcast, né? Só falta o cara, né?
Conhecendo ele como a gente já viu em alguns vídeos no YouTube, eu acho que ele iria ficar feliz, hein? Ele é maluco.
Ah, ele é um gênio.
Um gênio da perversão, cara. Gênio da perversão, cara.
Um gênio da putaria.
É um gênio
idiota. Whatever, continue, mulher, continue.
Ok. Ah, da editora japonesa Kodansha, editora no Brasil JBC. E por sinal, a editora JBC me apresentou um pouco de raiva, porque ela não lança mais as edições número 1, que causa certa revolta, eu acho, que muita gente.
É, exatamente, exatamente.
Foi publicado no dia 21 de outubro de 1998 e ainda está em publicação. Tem 14 volumes e 28 no Brasil. 28?
É, meio tanco, né? Eu tenho os 28.
O anime foi dirigido pelo Yoshiaki Wazaki e o Eden Lee. E o estúdio Xebec, assim que fala?
Xbec.
Com a coisa, é. Gente, serve pra Juliana lá de Londrina.
Pô, eu moro em Londrina.
Ela manda um e-mail pra nós aí.
Quebec. Aí. Tá bom.
Exibição original 19 de abril de 2027, exibida pela TV Top no Japão e no Brasil pela Cartoon Network e pela Play TV e animado em Portugal.
Que, digamos de passagem, ficou horrível.
Pra variar, né? Então, o anime contém 25 episódios, 2 especiais, um de primavera e um de Natal, e 3 ó.
Certo, certo, certo. Algo mais?
Não. Ah, assista o primeiro especial de Natal, e depois o de primavera.
Sim, 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 sim.
Caramba, ele é forte.
Bem, normalmente quem faz isso é o Chicão, mas hoje quem vai introduzir a lei é o Mickey, certo?
Ei, que isso? Ninguém vai introduzir em mim, não. Já te falei isso?
A história.
Não, ô, Odessa, peraí.
É o
pera
Chicão
aí.
E ele não está.
Tu sabe que eu só introduzo no Chicão.
Não, o Chicão é meu.
É verdade.
Já te falei, caramba.
Tu sabe que eu e o Chicão a gente tem aquele caso de longa data e eu só introduzo
nele. Não, já acabou. O Chicão agora tem um caso comigo. Você escolhe outra pessoa.
Vamos fazer um triângulo agora. Vamos parar com essa putaria e começar a
DP
história.
Não rola. DP não rola.
Que?
Pra quem não sabe o que é DP, vai lá no Google depois e procura.
É, só que procura com uma tag putaria, porque senão vai dar em resultado de Pokémon. Mas enfim, a história. Love Hina, ela tem toda a história do anime e do mangá, obviamente, é em torno de um loser. Eu chamo ele de loser porque PQP, né? Todo mundo querendo dar pra ele, que é normal desses animes e...
Você também quer dar pra ele?
Ah, eu queria, né? Mas ele não olha pra mim.
Só porque ele só tem 20 centímetros.
Cara, eu vou dividir esse vídeo com os ouvintes, cara. Eu vou ter que postar essa porra. Vou colocar no canal do United Cast também.
Não, mas como é que eu... Que ele vai me satisfazer se o Chicão tem 27?
É? De bengala.
Mas enfim, o Keitaro, que é o personagem principal...
Não, calma aí. Ó, vamos lá que a gente gosta de uma pronúncia certa aqui no United Cast. É Geitaro.
Geitaro.
Tá, o Urashima...
Eu gostei dele.
Não, eu acho ele muito tapado. Loser, trouxa, idiota.
É o Geitaro. Então continue falando do Geitaro.
Tá, o Geitaro, Urashima, ele tem um sonho. Um sonho dele é entrar na faculdade. Na faculdade de Tóquio, que é a Todai. Até então, não é muito difícil. É só ir lá estudar, fazer o vestibular e pá, tô dentro da Todai. Só que...
Claro, claro.
Só que ele é burro, é uma anta, é trouxa. E rodou no vestibular duas vezes. Duas, até o início do anime. No primeiro episódio ele roda a terceira. Anime, anime, tanto faz. Só não pode falar anime, que é a única maneira errada.
Ah, pá! porrada.
Pá!
Na verdade, é a Nintendo.
Choose your destiny.
Porque eu fazia aula de japonês, quando a pessoa da minha sala falou anime, anime, a minha sensei quase teve um infarto.
Não, mas é que então, anime é a pronúncia em japonês, anime é a pronúncia em português. Porque como é uma palavra...
Porque brasileiro gosta de inventar, é, né?
Não, é porque é uma palavra japonês, que não é uma palavra japonesa, é uma palavra francesa, que é uma contração da palavra animação em japonês, que por isso que fala anime, entendeu?
Enfim.
Não é uma palavra japonesa.
Enfim, anime. Nós somos brasileiros, falamos português, então não tem problema se falarmos com sotaque ou alguma coisa nesse sentido, porque é quase impossível, whatever. Enfim, vamos lá.
Cara, e foda-se também, os japoneses vivem roubando palavras do idioma dos outros. É francês, é inglês...
Por aí vai.
É, Deus, pra eles. Que vão todos pro inferno e deixam eu continuar essa porra de infecção.
Aê! Vai.
Então, a moral da história é que o Keitaro, Geitaro, ele não consegue entrar pra Todai. E ele tem esse sonho porque ele quer cumprir uma promessa. Uma promessa que ele fez pra uma garotinha quando ele tinha só 4 anos. Que era se casar com ela assim que ele entrasse na faculdade.
Cara... Uma promessa pra uma garotinha de 4 anos,
isso,
cara.
É promessa, hein?
É, o detalhe...
Não é 5 anos, não?
Não, é 4 anos. Chicão que me falou.
É que defende do fansub, sabe?
Era isso que eu ia falar agora. Depende se o fansub é bom ou não.
Depende do fansub.
É, depende do que o fansub entende como Yomo ou Go, mas tudo bem.
É, isso aí.
Mas enfim, o Keitaro, Geitaro, ele não... Ele fez essa promessa absurda, só que com o passar do tempo ele não se lembra mais quem é essa menina. Ele não se lembra, não se lembra quem é. Não faz a mínima ideia de quem seja, não sabe nome, não sabe endereço, não sabe telefone, não sabe nada. Ou seja, ele é trouxa. Porque além de fazer essa promessa absurda, ele não sabe pra quem que ele fez essa promessa. Então, por ser tão loser, não tem emprego, não tá dentro da faculdade, ele é expulso de casa. Simplesmente expulso. Os pais deles não querem um filho vagabundo. Então, mandam ele...
O meu já tá mais ou menos
assim. Eu quase chorei agora, rapaz, de emoção. Ele falou com uma emoção assim, os pais não querem, né, que ele seja um vagabundo. Isso é comovente,
tadinho,
cara. Tadinho. É comovente, isso toca o coração das pessoas.
Eu não moro com meus pais, mano.
Ah. Então, o que que ele faz? Ele vai pra pensão da tia dele, que é a pensão Renata, tia avó.
Ai.
Não, dessa vez você errou, Mickey.
É a avó mesmo. É a tia, é outra.
É disso que dá pra pegar.
No anime que eu vi, tava lá vovó, não falava nada de tia.
Não, tá certo, tá certo. Porque a tia dele é a Haruka, que é a que salva ele da...
É isso, é
bom. Ah, tia, avó, tanto faz, ele não pega ninguém mesmo.
Ninguém mais.
Mas então, ele vai pra pensão da avó dele, que é a pensão Renata. Só que a única coisa que
ele
não sabe...
O dele é a cafetina da Renata.
A única coisa que ele não sabe é que a pensão, ela é exclusivamente feminina. Então, lá nessa pensão, ele chega, não encontra ninguém. Não encontra a avó, não encontra nenhum hóspede. E como ele tá todo acabado, tá todo cansado, o que que ele faz? O que que o japonês faz quando fica cansado?
Não. Melhor. O que que o japonês faz quando entra na casa dos outros? Porque isso é uma mania de todo anime.
Ah, é verdade. Não, e depois de tirar
vai
o sapato?
Vai tomar banho.
Vai tomar banho.
Tira o sapato. É.
Então, ele faz...
Incrível.
Ele faz exatamente isso. Ele vai, tira o sapato, entra... Ei, tem alguém aqui? Ei!
É duas coisas que eu não entendo, cara. É esse banho e a mania de secar o chão com a mão. Porra, não tem rodo?
Deve ser pra economizar espaço.
Mas escorrega. Sabe o que eu queria entender? Como que não escorrega? Porque se você passa o pano úmido no chão, você vai correr, depois você vai escorregar.
Tecnologia antiderrapante. Tecnologia solar.
É uma técnica muito antiga. De alguma dinastia japonesa, pode ter certeza.
Antiderrapante na madeira.
Isso aí, talhados à mão. De forma artesanal.
Não, mas o gayzinho, opa, o Keitaro, ele vai, tira sua roupinha, fica peladinho, e mergulha.
Visão do inferno.
Era pra ter que não yaoi, sai pra lá.
Visão do inferno. Ai, credo.
Tá, ele entra no banho termal dele, ao ar livre, e fica lá pensando na vida, como ele não conseguiu entrar na Todai, como ele não arruma uma namorada, como ele é um loser. Só que, do nada, uma garota aparece lá. Que, por sinal, o nome dela é Naru Naruzegawa.
Vadia Mestre.
É mais cuidoso da história.
Ela aparece toda pelada e vai entrando direto no banho.
Toda
e já
pelada não, tá de toalha.
Ah, de toalha. E debaixo da toalha tem o quê?
Peitos.
Isso, exato.
Eu tenho medo do que tem embaixo da toalha, mas...
Então, mas ela você chega...
Seja peludo?
Vai saber, do jeito que a coisa anda hoje...
Ela é japonesa.
Do jeito que anda hoje as coisas, né? Eu não tô dando mais nada de ninguém. Enfim.
Cara, ela...
Tá sem tempo pra fazer a barba.
Cara, ela vai entrando no banho, ela tá lá de toalhinha, e já, mas ela entra dizendo: ei, ei, olha pros meus peitos, ou seios, ou mamilos, ou o que vocês quiserem que seja. E perguntou: eles estão maiores? Eles estão, olha meus peitos, como são os meus peitos? E do nada, ela já vai agarrando o que toda garotinha de Eti gosta de agarrar no Keitaro. E até estranho. É até estranho, porque ela agarra e ela simplesmente... Verdade,
pegou nos... Pegou nos míseros 20 centímetros.
Não, ela agarra algo e sente que vai crescendo. Só que...
O problema é que ela
não sabe, ela não sabe.
E ela sai daqui, se segurando ele, né?
Ela queria troncar o coitado, que nem a avó da gente faz com as caminhas assim, na roça.
Ela não sabia que ele era homem.
Coitado.
Porque é uma pensão só de meninas. Então, meninas têm liberdade com meninas, né, Len?
Depende da menina. Eu não sei, não digo pela lei, mas depende da menina. Aqui comigo,
não, nunca apertaram, não, verdade, nunca teve nenhuma. Assim,
ela tem medo. Sabe, essas meninas cheias de frescura de ai, cheias de frescura, elas têm medo. Tem medo de virar de pro outro lado.
Ela tem medo de derreter, né, Len? Tá certo.
Olha, me conta uma coisa, Len.
Ai, eu não posso. Ai, eu não quero. Ai, que vergonha. Ai, que não sei o quê.
Ô, Len. Mas não rola no vestiário feminino assim? Deixa eu ver se os suspeitos estão crescendo. Nossa, cresceram!
Mas
eu
não vou saber.
Eu não sei.
No colégio.
Não tinha? Que triste.
Não, acho que só tem isso em anime do Ken Akamatsu e seus...
Não,
filha.
Não é isso, é que eu era, assim, eu não andava com as meninas, eu andava com moleque, então eu não tinha amiga mulher, nunca tive, na verdade.
Carol? Oi?
Então, filha, às vezes...
Ah, mas Carol morava na roça.
Às vezes acontece. Às vezes acontece, às vezes não. Ah, morar na roça é legal, é bacana, a gente aprende, a gente exercita vários aspectos da vida humana. Enfim,
Tá, mas então, lá na Hinata Soul, que é a pensão Hinata, tinha essa intimidade toda entre as meninas.
Que beleza.
Então, quando a Naru segura lá o bingolim do Keitaro, bingolim,
pênis. Os míseros 20 centímetros.
Bingolim,
se é pra falar, fala com convicção, vai.
Acabou.
Enquanto a
Casca solitária desse podcast há 14 anos.
Enquanto a Naru segurava... Pintinho do Keitaro.
Pintinho.
Ah, não, você me decepcionou agora.
Não, pintinho não, fala
falso. Vai.
Não, vai falar agora pra ver, depois vai falar. Enquanto o Naru segurava os míseros 20 centímetros do Keitaro, o pessoal vai entender quando clicar aí na postagem, no link da motor.
Tá bom. Enquanto a Naru segurava os míseros 20 centímetros do Keitaro, ela simplesmente entrou em pânico. Meu Deus, o que um homem tá fazendo aqui dentro? E entrou em desespero. Sai daqui. E saiu correndo. Detalhe, ela não largou.
Como é que ela queria que o Keitaro saísse de atrás dela? Porque ele tá realmente atrás dela.
Então, aí começa toda uma perseguição. Todas, vai aparecendo todas as meninas da pousada e todo mundo atrás do pervertido. Do homem que tá lá dentro, peladão, querendo pegar todo mundo. Só que na verdade ele não quer pegar ninguém. Ele é mais um loser, trouxa, idiota, com míseros 20 centímetros. Então, essa perseguição ela termina quando a tia do Keitaro, a Haruka, ou Haruka, ou Haruka, o Diabo 4, diz: oh não, para, ele é meu sobrinho. Ele veio aqui porque ele vai estudar na Todai.
Não, ela fala que ele tá fazendo faculdade. Não, aí fica aquela mentira.
A tia do Keitaro, gayzinho, putinho, loser, o que vocês quiserem chamar ele, porque eu não gosto dele, ela salva ele, diz: não, ele é meu sobrinho, ele tá fazendo faculdade, ele é o cara. E não precisa perseguir ele. Só que depois da confusão, ele fala: pô, eu não passei.
Sim.
E fica um clima tenso. Como ele não passou, ele não tem rumo, ele não tem casa, ele não tem nada, ele também ia embora da Renata Sou. Só que antes dele ser expulso, a pensão recebe um fax da avó. A avó, a dona da pensão, a
Cafetina Mestre,
ela manda um fax nomeando o Keitaro como gerente da pensão. Eba, ganhei um lar cheio de putinhas. Opa, cheio de meninas. E assim começa toda a história do Love Hina, da vida do Keitaro, estudando para passar no vestibular da Todai, cuidando aí de meia dúzia de meninas.
Caramba, ele é forte.
Bem, então, como vocês perceberam pela introdução, é uma história com personagens carismáticos e bem trabalhados psicologicamente, dos quais a Carol irá falar neste exato momento, certo, Carol?
Bom, gente, eu vou...
Manda
vou
ver.
Olha, vou falar pra caramba, porque ninguém mandou me deixar justamente com os personagens. Enfim, na verdade, eu vou fazer um breve apanhado, né? Então, os personagens de Love Hina, eles são, assim, na grande maioria, né? Quase todos são mulheres, né? Mas um dos dois personagens principais é homem, né? E isso mostra, né, que a inspiração da série, ela foi, assim, em jogos, naqueles joguinhos, sabe? Simuladores de romance, de animes que nem teve aí do Tentimui, né? Que eles oferecem, assim, várias garotas, né? Ao jogador, no caso, para que pelo menos uma acabe agradando ele. Aquela simulação de namoro e tal, né? Que a gente sempre vê aí, até mesmo sendo referido em vários animes, né? Bom, o personagem principal, né? É o Keitaro, ou Keitaro, ou whatever, Keitaro, né?
Keitaro.
Ashima, né?
Putinho.
Esse.
Eu gosto de chamar ele de Putinho.
Keitaro Urashima, 20 anos, e a única garota que gostou de mim, uma garota que eu nem me lembro do nome. Meus hobbies são desenhar e colecionar fotos que eu tiro nessas cabines. Infelizmente são fotos minhas, sozinho. Eu bobei nas últimas duas vezes que me inscrevi na Universidade de Tóquio. Eu gostaria tanto de ter uma namorada.
Então, esse é o nosso protagonista da história. Então, ele pode ser assim descrito como se ele fosse um perdedor, um fracassado, quase tudo que ele faz da vida dele, como o nosso colega já falou, tira notas baixas, ele repetiu várias vezes no vestibular, né? E ele não tem assim uma vida amorosa, né? Oh, coincidências com a vida real, gente, são apenas coincidências, tá? Enfim, exceto por, né, essa garota que ele conheceu aí aos 5 anos de idade, que é onde desenrola toda a trama. Então,
ele tem um hobby muito bacana, né, Carol? Que é tirar fotos dele mesmo sozinho em cabine.
É isso aí, é uma coisa completamente, né? E com essa coisa de ir pra soldar, Forever Alone, né? Então, com esse negócio de ir pra soldar e não sei o que, né? Ele acaba conhecendo a Naru Segawa, e acaba aí desenrolando toda aquela história e tal, né? Só que toda hora, por alguma razão, assim, ele acaba fazendo alguma coisa errada, que irrita a Naru de um jeito que ela dá uma bica, ou então dá uma bifa nele, um soco, que ele acaba voando, assim, uns 3 metros, decolando que nem um Airbus.
Cara,
no céu, é terrível.
Aquilo lá é a lá do Dragon Ball, cara. Nem o Goku voa tão longe quando o céu dá um soco nele, cara.
É terrível.
Chega a fazer aquela estrelinha do Pokémon quando a equipe Rocket tá decolando, cara.
É completamente...
Cara, eu nunca vi alguém apanhar tanto em tão poucos episódios.
Não, eu também, assim, nunca vi. Mas, enfim, né, a Naru, ela, assim, parece, né, cara, você olhando ali e tal. Ela é uma pessoa, assim, com um temperamento bem forte, né, e ela é a principal personagem, assim, feminina dentro da história, né. Ela é nervosinha, toda irritadinha, como a Alain mencionou, e eu concordo com a Alain, ela é toda doce, né? Toda, não sei o que, né? Ah, tristeza que só vendo. Então, quando, né, as coisas vão acontecendo e tal. Me perdi aqui, tem um bagulho apitando a minha orelha. Peraí, tá. Enfim, voltando a falar da Naru. Ai, que ódio. Enfim, a Naru é a principal personagem feminina da história e ela é descrita assim como se fosse uma pessoa assim de personalidade forte, toda nervosinha, irritada, né? E ela costuma agredir o Keitaro por conta disso, né? Motivos tortos aí, ela dá uns tabefes nele aí, dá uma boa porta. Enfim, mas assim, a parte de tanta agressividade, né? Ela também é uma ótima pessoa, ela é romântica e carinhosa, ou seja, ela é com doce. Também, né? Enfim, e ela também é
exatamente
muito inteligente, né? E também temos outros personagens aí. Temos, por exemplo, a Otomine, né? A Mutsumi ou Mutsumi.
Você esqueceu de falar que a Naru, ela domina o Howling House Kick.
Tá? Ah, é. Isso
é uma... Tá, é coisa de Chuck Norris, né? Aprendeu com Chuck Norris golpes.
Aprendeu.
Certo?
É. E...
É. Não é ela, não é?
Concordo. Deixa ela falar da minha... Então, a Mutsumi Otohime, ou Mutsumi Otohime, eu conheço por Otohime, então, enfim. Ela é...
Busto 98, cintura...
É, por aí. Ela é... Depois da Naru, ela seria uma segunda protagonista feminina, né? Ela é uma espécie, assim, de versão mais feminina, né?
Ah, isso. Ninguém deixou eu explicar a minha teoria de por que ela é trissexual.
Isso. Por causa da tartaruga.
É, que ela pega a tartaruga.
Ah,
o Digimon.
Tartaruga.
O Digimon da história.
Digimon.
É, ela é porque a tartaruga é Digimon, porque a tartaruga fica gigante. Então ela digivolui, depois ela volta. Se ela só evoluísse pra grandona e ficasse grandona, aí seria Pokémon, entendeu? Digimon.
Ah, dessa vai ter inferno.
Vale! Na verdade, essa daí é pseudológica, porque ela tem umas paradas de modo
adulto. Não, aí a gente leva os nossos ouvintes ao fundo do poço, né? Que aí a pedofilia é tensa, cara. A menina é igual a tabinha de passar roupa, estou novinha. Safada.
Olhos com bananas, adoro.
Adora criar brinquedos, né, cara? Brinquedinhos eróticos.
Brinquedinho de tartaruga.
Aí eu nem gosto de apanhar, mas a Motoko, cara.
Não, sem falar que ela fez uma breve participação no High School of Dead.
É verdade. Cara, cópia total, completamente chupada, cara.
Saeko e Motoko.
Saeko e Motoko é uma só. Não. Sem contar que a Motoko, ela brinda os espectadores com a cena mais pornô do anime, né? Que é quando o Keitaro puxa a saia dela. Daí ela fica de bunda pra cima, mostrando a bunda dela.
De quatro.
É, olha que beleza.
Pô, bala no peito.
Suni, que ela é uma jovem freelancer, né? A pessoa que vive de trabalhos temporários ou faz sono.
Né? Eu não sei de nada, eu não sou mais freelancer, eu tô querendo me empregar.
Enfim, né? Ela acaba agindo assim como uma espécie de fio condutor de toda essa história, né? Ela tem uma personalidade bem assim, largada.
Pela personalidade dela, ela deve curtir fazer um fio terra, né? O condutor não, cara. Eu sinto
ela
muito.
Ela é interessada da vida.
Tenho medo dessa
então,
mulher.
O apelido dela, né, Kitsune, se eu não tô enganada, ela é vendo japonês, né, que é raposa em japonês, né? Que define o nome e a aparência dela, né?
Caramba, ela é forte.
Bem, otakus, agora é comigo, certo? Vou falar dos mangás de Love Hina. Primeira pergunta pra Staff. Quem aí tem os mangás de Love Hina?
Eu tenho volume 4.
Eu não.
Alguém
tenho
mais?
E mesmo que eu queira ter a JVC, provavelmente não daria fazer o número 1, como eu disse no começo do podcast. Eles nunca relançam o número 1.
Bem, eu tenho todos, né? E...
Peraí, pergunta que não quer falar. Você consegue abri-los ou as páginas estão coladas?
Cara, para de usar minhas piadas! Calma. Cara, os meus mangás de Love Hina estão com as páginas amarelas. Maker, as suas estão colando?
Não, meu mangá folha direitinho.
É, as minhas, bicho, é porque eu apanhei de segunda mão, velho, tá ligado? Daí eu peguei, sabe quando o bagulho impregna? Eu tenho que ir assim, cara.
Não sei.
O bagulho impregnou. E aí, tá ligado? O mangá tem vida própria. Só assim pro encadernamento da JBC fica durinho.
Durinho, então.
Tá foda, cara. Não, a qualidade do material tá de primeira. Mas enfim, cara, o mangá foi lançado aí no Brasil, como a minha querida Len disse, pela JBC, né? E exatamente. E uma curiosidade, né, que foi feito aí pelo mangaká, senhor Ken Akamatsu, né?
Ken
Akamatsu. Nascido em Kanagawa no dia 5 de julho de 1968.
Não morreu,
né? Ele é um mangaka conhecido pelas suas obras sexys, né?
Cara, criador tem detalhes, sexy com conteúdo.
É, criador de Love Hina e Negima, que inclusive está indo em publicação.
Tá, Negima é bom.
E o Ken Akamatsu, ele é formado em literatura japonesa pela Universidade de Chuo. E aí vai uma coisa engraçada pra vocês, crianças. A história do Gaitaro, em partes, nada mais é do que o próprio Ken Akamatsu. Ele tentou a Todai muitas vezes. E aí ele desistiu.
E virou mangaka.
Né? Daí começou a cursar cinema. E daí ele... O que rola? Na adolescência dele... Ele tentou entrar no Todai, daí não conseguiu, daí ele procurou um curso de cinema, né? E mais tarde, ele se tornou famoso aí fazendo uma ilustração na Comic Cat, que é uma convenção bianual realizada... Comic Cat.
Ah, tá.
É uma convenção realizada bianual lá no Japão, né? Como se fosse uma Comic Con, só que bianual. Ah. Utilizando um pseudônimo aí de Mizuno, né? Aí na faculdade, durante o curso na faculdade, o Ken Akamatsu, ele ganhou aí duas vezes o prêmio da Weekly Shonen Magazine. Olha pra você ver, hein? O cara não é pouca merda, não. Após a faculdade, o Ken Akamatsu começou aí a lançar os seus sucessos, né? O Aigar no Tomaramari e o Love Hina, né? Que é o que alcançou o maior sucesso no exterior. E como eu já disse e reafirmo, atualmente ele está trabalhando no Negima, que também a JBC está a publicar no Brasil.
É, Negima não fez tanto sucesso como Love Hina, mas também não é pouca merda, é um trabalho muito bom.
É, inclusive o Ken Akamatsu disse, né, e declarou um tempo que os haréns não fazem mais sucesso tanto quanto no tempo de Love Hina.
Ah, é que virou clichê, né? Love Hina é legal, porque Love Hina foi onde tudo começou. Mas agora, tá, cara, já tem tanto. Ah,
diz ele que hoje em dia os otakus, os fãs de animes, eles preferem mangás com personagens femininos. Por isso que personagens como Keion e Haruhi estão muito em alta no Japão, de acordo com ele. E aí, continuando, falando dele, ele tem um hobby muito legal, que o hobby dele é desenhar doujinshi hentai, digno de Akamatsu, né?
Bah.
Não poderia ser de outra forma. Então, depois de falar do mestre, né, eu tenho que falar da obra do mestre, né? O mangá Love Hina, pra mim, hoje, é um mangá legal, né? Que, só pra variar, lançaram em meio tankōbon, aqui no Brasil. Tem a história um pouco diferente do anime, né, com alguns desfechos, que eu não vou falar aqui porque é spoiler. Entretanto, tem uma diferença, assim, bem banal, que no mangá, a Shinobu já tá na pensão, e no anime tem que desenvolver aquela história lá do pai dela, da mãe dela, pra ganhar uns episódios, saca? Exatamente. E daí também tem outras coisas que tem também no mangá. Tem as notas de rodapé do Ken Akamatsu. Tem o Ken Akamatsu mostrando como os personagens iam ser até chegar à edição. Iam ser até chegar ao design final. Então o mangá, assim, ó, é uma experiência bem completa de leitura. Além da história, tem um desfecho melhor, né?
Ah, porque o desfecho do anime.
Pois é. Então, é mais ou menos por aí, né? Bem, como hoje o senhor Chicão não veio pra falar do mangá, eu já vou emendar, então, as minhas críticas.
Oh, não!
Senhor Maker, vou emendar as minhas críticas, overdose de DS.
Ah, oh, não!
Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos que vamos.
Ah!
Caramba! Ela é forte!
É. Antes de mais nada, pra falar da história de Love Hina, eu preciso de fazer uma pequena introdução ao gênero harem, né? Um gênero que começou aí em 1978. Então, mas aí, né, começou aí a ter sucesso mesmo lá por 93, 94, com os ovos de Tenchimuyo, o Okuda, né, Hitoshi Okuda, criador aí de Tenchimuyo, né, e mais pra frente estourou mesmo o gênero com Ken Akamatsu e Love Hina, né, em Love Hina. Basicamente, cara, a história desse mangá é uma história muito, muito bem feita, assim, bem amarrada. Tipo assim, só cagaram na hora de fazer o anime.
É, que é aquilo, né? O mangá tava fazendo muito sucesso, e se eles fossem totalmente fiéis ao mangá, o anime ia ter metade ou 3/4 dos episódios que teve. Então eles sempre fazem aquela enrolada pra conseguir episódio, conseguir a temporada completa.
É, mas não tem problema, eu gosto do mesmo jeito.
Não, o anime ficou bom, só que se tu comparar com o mangá, que é o que acontece em muitos casos, né? Mas o anime é bom. Pra quem não gosta de ler mangá, o anime é bom, é divertido. Não é aquele maçante, eu tô vendo anime, todos os episódios são iguais, sempre acontece a mesma coisa. É um anime gostoso.
Não, uma hora o Keitaro apanha, outra hora Naru bate nele. Então é diferente.
Ela bate sempre de um modo diferente.
Exatamente, é sempre um golpe conhecido de algum lugar. Mas enfim, o estúdio que criou aí, né, a obra, né, que é o X-Back ou Shebeck Inc., né, é uma subsidiária do Production ID que a gente conhece aí, que é um estúdio famosíssimo aí, né, que é um estúdio que produziu animações de Bleach, como a gente bem sabe, ajudou também na animação de Cowboy Bebop, de DNA Angel na produção, até na produção de Major eles ajudaram, de Negima também. Então é um estúdio mediano, de mediano para bom, e que fez um trabalho legal aí em Love Hina, que casou bem com a proposta do anime descontraída de harem, certo? O diretor da obra foi um diretor de pouca expressão aí, né? Que foi diretor de um OVA, de Alhazard 2, foi a única obra que... E de Sky Girls, só que ele foi diretor. Então,
mas ele fez um bom trabalho em Love Hina, não...
Não...
Ele não fez merda. Ele fez um trabalho decente.
Eu ainda acho que se tivesse o diretor que dirigiu Tenchimuyo, poderia ter ficado ainda melhor, mas enfim, não é o caso. Então, continuando falando da obra em si, né, e do estúdio, né, o character design do Love Hina, ele é bem peculiar, assim, ó. É mais um daqueles character design que você bate o olho e fala, olha, esse aí é um traço do Ken Akamatsu. É um traço caricato, que preza pela forma feminina. Engraçado que me falaram que o Ken Akamatsu, quando começou a desenhar, ele tinha uma puta dificuldade para desenhar personagens masculinos. É engraçado que eu tenho essa mesma dificuldade. É porque esse tal de ficar só rabiscando personagem feminino, acaba quando você vai desenhar homem, fica meio afeminado. Daí o Keitaro, né?
Cara, no meu caso é totalmente o contrário. Eu tenho dificuldade em fazer traços femininos. Desenhar machão é barbado, mas desenhar uma mulher é difícil.
Eu consigo desenhar mulher bem pra cacete, peito, que beleza. Enfim, não é só Akamatsu que tem passatempos. Continuando falando, né? Então, mas a animação aí também pra época ficou bem boa, assim, né? O estúdio não pecou muito. A fotografia é divertidíssima, adoro os ângulos, né? Mas não é aquela coisa apelativa, Len. O que eu acho interessante na fotografia do Love Hina é que ele não apela igual os ETs de hoje em dia.
Não, pega o exemplo de High School of Death.
Tipo, não é aquela câmera que fala assim, eu preciso mostrar a calcinha. Entende, Len?
Uhum. Ele é uma fotografia ousada e comportada ao mesmo tempo.
Calcinha seria bom também.
Deixa eu calar minha boca. Pois é, e foram dois fotógrafos aí conhecidos, que é o Fumio Hirakawa e o Katsutoshi Hiroshi, que é o que participou também da direção fotográfica do Negima, do Tales of Eternia e do The End Angel, né? Os filmes de Slam Dunk também. Então são diretores aí que tem uma fotografia extremamente dinâmica.
Não, a fotografia foi boa. Pra Love Hina foi boa. Já pra Slam Dunk eu não gostei. Fotografia dos filmes de Slam Dunk eu achei bem fraca.
Cara, mas é a época. Época, por favor. Recursos da época.
Recursos da época. A mente era a mesma.
Sim, mas os recursos... Não vem pagar da minha professora de design que fala que... as limitações estão nas nossas mentes, não. Porque as limitações estão nos equipamentos e na tecnologia disponível pra animar na época também.
Ouça mais seus professores.
Então, a outra coisa que vale a gente ressaltar aqui, Mickey, é que tem uma trilha sonora rica pra cacete, hein? Como tem música, Love Hina?
Cara, eu ia chegar nisso. Love Hina, assim, a sonorização, não só a trilha sonora, mas
a gente vai falar de sonoplastia mais pra frente.
O trabalho de áudio feito em Love Hina, agora sim eu falo pra época, porque pelo menos é essa parte do som e o tempo de cada um eu entendo um pouco mais. É, cara, muito bom, assim, Love Hina tem mais de 10 anos.
Sim. Eu não gosto muito da trilha sonora de Love Hina, eu acho meio parada.
Não, mas tem umas cortadinhas românticas que eu acho interessante.
Ah, e a abertura, Sakura Sakou é...
É, demais, é muito animada.
Demais, demais. Cara, porque a tradução da letra entra diretamente no contexto do roteiro do anime. E eu já pesquisei isso faz tempo, que geralmente as aberturas eles contratam as bandas, os cantores, faz uma abertura pra essa animação, pra esse anime, pra esse roteiro. E Sakura Saku não, ela era uma música que já existia, eles simplesmente tinham um roteiro e tinham uma música, e uma casou
com a outra. Sim, botaram os dubladores pra cantar.
É, cara, demais, demais.
E daí, né, o diretor musical aí, que é o Koichi Koregana, e também vale dar um pontinho aí para o nosso sonoplasta, senhor diretor de som, Hideyuki Tanaka.
Cara, esse Hideyuki, ele fez outro trabalho grande, mas não me vem à cabeça agora.
New Evangelion, Death and Earth, The Movie, e New Evangelion, The End of Evangelion, Movie.
Sabia que
e também tinha. One Piece, The Deft Pirata, Gazuki, o OVA.
É, de One
e
o
OVA de Angel Sanctuary. Dele.
Pior que não é de Evangelion, porque o One Piece fanboy sabe como é que é. Mas é, esse cara é bom. Ele é bom, só que ele faz trabalhos quase que nem um DS, freelancer. Ele não pega um projeto, ele pega trabalhos. Mas ele é muito
exatamente
bom, cara.
Então é isso, o roteiro aí eu dou uma nota 7 aí pro roteiro, né? Tem uns personagens bem marcantes, assim, fortes, como o Motoko mesmo. E é um eti com comédia, com romance, com tudo que tem direito, e o mais legal de tudo, tem roteiro e é sem apelação, que é o que falta nos etis hoje em dia.
É que ele foi o primogênito, né? Ele, Love Hina, não precisou apelar como os etis de hoje estão precisando pra chamar a atenção do público. Ele
só
era...
precisou apelar pra bater no Kentaro, né?
Não, mas ele chega a ser divertido. É uma
é pra ficar mais shonen, né, Mickey?
Isso foi
uma pra atrair o público shonen.
Ah, me atraiu.
Eu não gostei, eu achei isso muito chato, mas foi uma coisa muito repetitiva, credo, batia no moleque toda hora.
Ah, tinha mais que apanhar aquele loser do caralho.
Curiosidade sobre Love Hina, né? Love Hina tem games aí, na maioria deles, simuladores de romance.
Pois pra caralho.
Pergunta,
terríveis.
Love Hina saiu de hentai ou não? Ou
é o... Não, Love Hina. Mangá mesmo, que a Kamatsu criou lá, teve um Hitsuzen lá e resolveu criar, baseado na história dele, né, parte da história dele.
Ok.
Então, beleza. Daí, continuando falando das curiosidades do anime, cara, tem um videozinho aí bem legal aí de uma dublagem que matou a galera. Eu não sei se o Mickey gravou, o pessoal rindo, mas matou. Eu, principalmente, não tava me aguentando, cara, de tanto rir. Da Motoko perdendo a virgindade. Eu vou colocar esse vídeo.
Cara, muito bom.
E quem assistir isso, quem assistir essa porra e não der risada, não precisa de comentar. Agora, quem rir vai ter que comentar.
Quem der uma risadinha só e... Ah, comenta.
Não, desafio. Quem consegue assistir sem rir?
Cara, não tem como, não, cara. Eu rolei, cara. Eu senti dor, cara. Eu chorava.
Não sabe colocar o vertente na boca, hein?
Cara, é muito bom esse vídeo, essa paródia, cara, que fizeram. Senhor Make, vamos agora para a zona de spoilers.
As sirenes ainda são soltadas?
Sim!
Então solta a sirene, desce.
Ai, ai.
Thank you.
Vamos lá, pessoas, agora na zona de spoilers, né? Vamos começar aí falando sobre o anime, o mangá, sobre esses finais, né? E aí, galera, os finais. O que, que vocês final acharam dos finais?
Posso contar já?
Vai, pode ir lá.
Não, o mais legal é que você passa o anime inteiro, querendo saber quem é a droga da menina da promessa do Keitaro. No anime, ele dá ênfase que você acredita que é a Naru. E depois não é a Naru. Depois é a outra menina lá. Que eu
Mitsune?
A Orihime.
É, Orihime.
E daí depois a Orihime fala, não era nem eu e nem a Naru, era uma outra pessoa. E ai, que raiva, que ódio, que vontade de tacar, dar uma porrada, quebrar o computador que tava sendo computador. Deu uma raiva danada isso.
Cara, é foda, cara. É muito enrolada, a Naru é muito enrolada, cara. Caga doce a menina, cara. Tá louco?
Caga doce não, caga adoçante, porque...
Ela é magrinha?
É.
Às vezes ela tá cara, na barriga.
Cara, é foda, ó. No anime fica uma enrolação do caralho. No mangá, eles casam.
Ah, mas no OVA eles não casam? É que eu não cheguei a assistir o OVA.
No OVA...
Não casam.
Eles se beijam ou alguma coisa assim?
É, beijar é normal.
Eu me lembro de ver esse negócio.
Nunca falei, eu me lembro.
Uma parte dele numa capelinha, sei lá, uma confusão danada lá.
Mas enfim.
Eu vi isso há muito tempo. Mas foi só um pedaço, eu não cheguei a assistir o OVA.
Cara, é meio que... O anime tomou um rumo muito louco nos arcos, assim. Separou muito do mangá e daí tentaram lançar aqueles OVA muito em cima do outro, assim, pra tentar compensar. Mas a história ficou completamente desnorteada, cara. Aquele Love Hina e Gien mesmo, que lá é... Pelo amor de Deus, né?
Eu tenho uma pergunta meio... Mas relacionada à questão do traço em si, do anime, sabe? Por que o traço do anime é tão diferente do OVA? Sempre é, em todos os animes, sempre é diferente. Eu não consigo entender por que é tão diferente assim.
Sabe? Cara, sabe me dizer por quê? Depende muito do.
No caso de Love Hina, porque é muito diferente. Nossa, assim, quando você. Parece que a cor do cabelo do Keitaro é diferente no OVA, sabe? Dá uma agonia, assim, você olha.
Depende da técnica, a técnica empregada numa época. Entendeu? Pode ser diferente da outra, porque foram em tempos diferentes.
Ou até então, um orçamento liberado pra fazer uma série de 20 e tantos episódios e o orçamento que deram pra fazer um OVA.
Entendi.
Uhum.
É basicamente isso.
Então, Mickey, então, no, cara, Love Hina Again. Vamos falar de Love Hina Again. Aparece a irmãzinha do Keitaro, pois a Kanako. É.
Caramba.
Então, quero esboçar minha opinião. Foi por causa dessa malditazinha, dessa nojentinha que eu decidi não assistir os ovos, porque eu fico com tanta raiva dela que consegui assistir. Peguei ódio dessa menina.
Cara, a Kanako é muito vagabunda, cara.
Ai, ela é muito chata.
Cara, ela ficava disfarçando de Naru, tentando pegar o irmão dela a todo custo, cara.
Incesto?
É.
Incesto logo.
Ela é muito nojenta, cara. Muito nojenta. Então ela meio, cara, Love Hina Again tornou a série mais perdida ainda, cara.
Nossa, cara.
Daí tiveram que lançar outro OVA pra poder tentar consertar e tal, mas, cara, não deu. Não fechou, não ficou interessante. É, voltando ao mangá, no mangá é uma nova, 3 anos depois do Keitaro Urashima passar na Todai, ele junto com a Naru Segawa, já que de acordo com o mangá, a Naru Segawa é a menina da promessa. Vovó Hina diz bem, claro isso. É, 3 anos depois aparece uma jovem de 15 anos que entra na pensão do mesmo modo que o Keitaro entrou. Inclusive vai tomar um banho também e daí encontra com uma menina dentro do banho. Está falando dos peitos, olha a repetição.
Opa, já ouvi essa história em algum lugar.
É, pois é, só que essa menina, peituda, é nada mais, nada menos que a nossa querida Shinobu-chan.
Caraca.
Que está admirada como seus peitinhos cresceram. Olha que beleza, Shinobu-chan parece turbinada, 3 anos se passaram. Keitaro Urashima e Naru Segawa já se formaram da Todai. E o restante do pessoal, o Motoko tá no 3º ano da Todai, a outra menina tá no 2º. Todo mundo resolveu fazer Todai, todo mundo passou.
É, e olha que beleza. Todas muito inteligentes, né?
Todas muitíssimo inteligentes, né?
Então, olha pra vocês verem aonde que chega o nosso anime. E daí, o que, que vai acontecer? Essa mina chega e daí mostram pra ela um vestido de noiva. E o engraçado é que a menina tem uma média 48, sabe? Igual a do Keitaro. Olha a repetição. E ela fica olhando aquele vestido, e eles falam pra ela sobre Naru, que a Naru passou, que ela é uma professora conceituada, que formou na Todai, não sei mais o que, que vai ter um casamento. Daí vai rolar o casamento do Keitaro Urashima com a Naru. Vai você ver, daí eles casam, vivem felizes, forever, forever, forever. Com uma cena cômica, na hora dele pegar ela no colo pra enfiar, colocar ele dentro do furgão, já que ele... No,
a roupa, é?
No especial de num dos especiais, ele vira praticamente o Seta, né? O mini Seta, com óculos, dirigindo mal e tudo que tem direito, uma cópia descarada do Seta. E aí, cara, ele vai pegar ela no colo e daí o que que acontece? O vestido se rasga e ela fica de lingerie. Aí adivinha o que que acontece?
Ele toma uma porrada e sai voando.
Sim, olha você ver que original. E assim termina o nosso anime, o nosso mangá. Olha que beleza. Pelo menos teve um final, né?
Agora.
Decepcionante.
André?
Sim?
Eu quero uma tartaruga que voa. Me dá.
Cara, é uma coisa engraçadíssima que tem esse anime, cara. É porque assim, esse cara.
Que a Kaola consegue entender o que a tartaruga fala. A Kaola, a Shinobu e a Orihime, não é? As três? Não são as três?
É. Cara, a tartaruga Tamachan é uma estrela, uma das estrelas do anime, cara.
É uma fotinha do anime, sabe?
Tartaruga que voa, cara. E o outro mascote também é voa. O outro mascote também é o Lidocão, que é o bichinho de pelúcia da Naru.
Não é verdade que depois a gente descobre que a Orihime deu pra ela.
Aham, uh-huh, que a Orihime era amiguinha dela.
Que eles cozinham o ursinho pra...
O Lido.
Junto com as batatas lá, e daí a Naru vai lavar, e daí tem o nome da Orihime.
Exatamente, exatamente.
Ou seja, é uma putaria só esse Love Hina.
É mais ou menos por aí, cara. E no especial de primavera, cara, tem uma cena muito engraçada. Que a Akamatsu adora aparecer nos seus próprios animes, cara. E ele não me vai e faz uma ponta. Eles vão a Naru Segawa, mas o Keitaro tá perdido. Foram por uma ilha. Na verdade, Keitaro e a Naru foi atrás. E daí o pessoal decide ir atrás. Aí eles pegam uma carona no barco de um mangaká famoso. Na verdade, eles não pegam uma carona. A Motoko entra dentro do barco, espanca três marinheiros, amarra eles e aponta uma espada. E diz, Senhor Akamatsu, quero ir para... Me leve para a ilha tal. E aí ela sequestra. É, mas cara, muito hilário isso. O mangaká aparecer desse modo, cara, no anime.
Ah, quem é Akamatsu e quem é Akamatsu.
E cara, e o mais engraçado é que o Ken Akamatsu aparece e ele é praticamente uma versão adulta do Keitaro. Porque o character design do Keitaro é inspirado no visual do Ken Akamatsu.
Pois então, eu queria criar um personagem com meu perfil e ganhar milhões e milhões e milhões de ienes com
ele. Bem, eu só não ganhei milhões. Eu só não ganhei milhões e milhões de ienes, mas eu tenho meu personagem inspirado em mim, que é um exorcista muito louco. Então, whatever.
É incrível que o nome dele é Dalton.
É.
A criatividade desse guri é uma coisa de louco.
Na verdade é DS.
O que não muda essa coisa de criatividade?
Certo, certo, certo. Pessoas, agora estamos chegando no finalzinho, onde vocês dão suas opiniões, né? Daqui a pouco a gente vai esclarecer porque a Kakarol sumiu. O que vocês mais gostam neste anime?
Eu acredito que...
A tartaruga, que boa.
Eu vou deixar aqui a opinião do nosso colega Chicão, que ele pediu pra mim falar, porque ele pede pra mim e não pra além. Ele disse que a putaria e as garotas, é claro. E eu acho
a
que...
A cara é sua, na cama ele é meu.
Tá, né? Se tu diz, não vou discutir.
Não podia perder.
Mas... Acho que o público mais shonen gosta do Love Hina porque ele é engraçado. Ele tem aquela putaria controlada, não é apelativo. E é gostoso de se ver. Quando tá cansado de ver Bleach, One Piece, Naruto, Dragon Ball Kai, não aguenta mais ver toda aquela porrada, vai assistir o Love Hina que tem risada garantida.
Mas tem porrada também.
Ah, mas não tanto.
Não...
Porrada
tá,
mais
eu tenho que responder.
Love Hina só em Dokuro-chan.
Eu tenho que responder. Esquece do Kuro-chan, foi só você aparecer que você voltou a falar desse assunto.
Odeio que é menino.
Também odeio. Com minhas forças.
Pipiro, piro, piro, pipiro, pipiro, piro, piro, pipiro.
Não, cara, ele tocou essa música nos podcasts, cara. A música do capeta. Se eu editar esse podcast, não vai ter essa música. Outra coisa, outra coisa. Tá, o que, que eu gosto nesse anime, cara? Tudo. Eu gosto de tudo.
Novidade, né, Dez?
Menos do, dos 20 centímetros.
Exatamente, exatamente. Eu não gosto dessas coisas. Mas enfim.
Será?
Gente, alguma reclamação desse anime que vocês não gostaram? Alguma coisa assim?
Então, eu não gostei do Kudoku da Naru, que fica aquele negócio, eu quero, mas não vou. Ele
vou agora. Não, posso não.
Não é, minha mulher não deixa não, exatamente. Terrível. E eu não gostei de porra, todo mundo fica contra o Kentaro, uma coisa chata. Tudo bem. É, pegarem no pé dele um pouco, ele ser perdedor, mas pô, não exagera também, credo. Um negócio meio repetitivo, meio chato isso daí. Mas o que importa é que tem duas lolis e eu amo lolis. Opa, eu podia falar isso, ou será que eu podia?
Podia falar o que você quisesse. Vamos lá. Não,
o que eu não gostei é do final. Sim, o anime é muito bom, muito bom, muito bom, mas o desfecho dele, bah. Pelo menos no anime, que foi adaptação e tudo mais, não, realmente não gostei. O mangá ainda teve um pouco mais de estrutura, mas podia ter sido muito melhor.
Exatamente, faço das palavras do Maker as minhas, nesse caso. E agora vamos aos personagens favoritos. No meu caso, é unânime, Motoko. Que é a Motoko. Aoyama. Cara, eu não gosto de mulher violenta, mas a Motoko deixava me bater, cara. Deixava.
E agora você gosta 5 vezes mais depois daquele vídeo
lá. Não, cara, nossa. Mais ainda, cara. Motoko tem a bundinha de anime mais bonita, mais bem desenhada.
Isso. Cara, é só ela que consegue desviar de uma bala com os peitos.
Não, essa é a outra, essa é a Eko.
É a Motoko, são iguais.
High School of the Dead, é episódio, eu vou lembrar, 7 ou 8.
Acho que é 8.
8 do United Cast, vai estar na postagem pra vocês.
Não, mas a Motoko é demais, ela, o perfil dela... Eu acho muito legal.
Porque... Cara, a Motoko feminina, cara. Quando ela tenta ficar feminina é muito engraçado, cara. Não combina com ela, cara.
O personagem favorito é a tartaruga, que ela voa.
Tartaruga voadora. Tartaruga. Parece
que... A tartaruga voa, tia.
Não,
pra mim. Ó, tio, compra uma tartaruga pra mim.
Não.
Ah, tô chato.
Vai trabalhar.
Não gosto mais de você. Mas é meu aniversário mês que vem.
Tá, então mês que vem tu faz uns programas e junta dinheiro pra comprar.
Que isso? Eu não sou o DF.
Eu sou freelancer, mas vamos lá.
Vai, fala seu personagem.
É. Mickey?
É, Motoko. Motoko, cara, ela é demais. O perfil, o kendo, tudo. Me lembra Saeko me lembra ela. Saeko é demais, Motoko é demais. Não tem mais o que falar.
E é isso aí,
o Chicão também. Aposto que o Chicão também ia curtir a Motoko.
Não, o Chicão ia curtir a Kitsune.
Ah, é verdade, ele gosta de uma velha bêbada.
Só eu gosto de Loli.
Não, você gosta de zoofilia, é diferente.
Não, eu não curto zoofilia, para com isso.
Você falou do tartaruga.
Não, eu gostei muito da tartaruga, porque ela voa, então ela é... Mas assim, se for questão de personagem mesmo, eu gostei muito da Shinobu, assim, um chaveirinho do
Shinobu. Olha que mesmo. Legal, Shinobu é bonitinha. Ela ficou peituda. Ela ficou peituda, desenvolvida.
Eu quero mais.
Mas whatever. Senhor Maker... Depois dessa longa maratona, espero que o pessoal tenha gostado do episódio, né?
Verdade. Carinho.
Chegamos ao final sem a Carol.
Do anime.
Pessoas, este episódio poderoso, né? Eu quero os comentários de vocês. Sem comentários no finalzinho deste post. Discutam entre vocês.
Pouco, pessoal. Mais de 100, 150, 200 mil.
Vocês exatamente. Podem.
Eu sei que vocês não podem. Vale,
façam o que vocês quiserem naquela porra. Batam papo entre vocês.
Nossa,
que é à vontade. Fiquem à vontade. Nosso post de vocês. O nosso post de vocês. O podcast de vocês. A lei é de vocês.
A bunda do DS de vocês.
Não! A do Mickey.
Ah, minha
tá voltando.
Nossa!
bunda. Aí, domingo é de todo mundo. Ei!
Pode passar mal.
Quanto você mede de bunda? Você já mediu?
Não. Só outra coisa que eu medi.
Mas sabe de quem que eu senti falta nesse podcast?
Ah.
Do Yoda, a voz de sexo dele.
Caramba. Não, aqui, vamos explicar porque que a Carol sumiu, gente. A Carol acabou de mandar uma mensagem de texto avisando que o computador dela queimou a placa, mas ela, então, infelizmente, ela desapareceu neste podcast. Mas ela volta.
E eu quero fazer uma observação aqui. A voz da Carol, ela é muito gostosa. Se eu parar de reparar, a voz da Carol é muito gostosa, gente.
Então, pessoas, vamos ficar agora com a Indy, então, do anime. Vamos nessa, Senhor Maker. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Abraço, semana que pessoal. Vem o episódio vai estar imperdível. E podem ter certeza que o Maker voltou pra ficar.
Dá tchau pro pessoal, um gemidinho, Len. Ó, ai, delícia.
Não vou gemer, o gemido vai ficar pro podcast mental. Tá bom,
então, Maker. Ok, vamos lá.
Beijos, beijo e me liga.
um tchá, Carol!
Pô, DS. Foco!
Eu foco no sorvete, de estranho.
Ele não.
E agora?
Nada, não. Eu vi uma imagem engraçada, mas beleza, eu coloco no post qualquer coisa.
Ah, ODS, isso aqui você corta, tá?
Eu duvido.
Que isso fala isso.
Aparências,
eu duvido.
É. Peraí. Nossa, chegou um e-mail pra mim agora.
Tá, Pipoco.
Chegou e-mail agora.
O povo tá mandando e-mail. Ele tá psicografando o servidor. Tá recebendo. Não é mais de Chico Xavier. As entidades estão... É coisa do Alan.
Ok. Eu não vou ler isso. Tá, tá enorme. Muito grande. Não, tá não. Muito grande. Ok, ela é muito bonitinha. O e-mail dela tá interessante.
É enorme. É.
Leia sua rapariguinha. Continue.
Rapariguinha, sua
rapariga é moça em Portugal.
Não é em Portugal, e no Brasil também é.
Pois é.
Muito. Vai no meio da rua e fala sua rapariga pra você ver o que acontece.
Mas vai, Lei, continue. Pô, você vai falar, tem que falar do seta. Tem que falar do seta.
O quê? Buceta?
Que buceta, guri? Seta. Não consigo.
Seta-san, porra. Cara, só um minutinho, Mike. Cadê a Carol?
Dormiu. Levaram agora?
Cara, a Carol caiu.
Ela não caiu, ela dormiu.
Não, tipo, tá off.
Ai, que legal. Eu não vou gravar isso de novo, já fica a dica.
Hã?
Dá pra cutucar? É. Quero cutucar, dá pra cutucar?
Essa alma perdida no cinema.
Ué, você não sabe o que é cutucar lá no Facebook?
Eu não entendi o que eu quis dizer. Lei, os e-mails é gravado em outro dia da semana, Lei. Você não está presente nos e-mails.
Ah, Lon. Você
agora você vai comer pior por causa disso.
É engraçado, ele nunca me fala isso.
Não fique triste, Lei. Vamos continuar onde eu parei.
Uhum.
É...
Itekimasu.
Moe, moe.